Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para a sanção medida provisória que cria o Ministério da Segurança Pública.
Comissão aprova projeto que acaba com limite de prazo de contrato de prestação de serviço firmado entre empresas.
Randolfo Rodrigues critica brasileiros que assediaram jovem russa durante Copa do Mundo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
A MP, que segue para a sanção presidencial, dava ao Ministério caráter temporário, mas uma mudança tornou o órgão permanente. Repórter Maurício Desante.
A MP transferiu do Ministério da Justiça para o da Segurança Pública o comando da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e da Força Nacional de Segurança. A nova pasta deverá atuar em cooperação com estados e municípios para integrar as forças policiais em todo o território nacional. A proposta também cria o Instituto Nacional de Estudos sobre Segurança Pública, INESP, com natureza jurídica de fundação pública. O INESP vai consolidar os dados de segurança no país, que hoje estão nas secretarias estaduais e municipais. A entidade não será mais um desmembramento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, como estava previsto no texto original. Assim, a estrutura do IPEA não sofrerá mudanças e a criação do INESP vai depender de uma nova lei. O relator senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, acredita que o INESP é um grande avanço.
Interessantíssimo colocar na lei onde esse instituto pudesse compilar todas as questões relacionadas à segurança pública, os dados, as informações, a inteligência disso e as suas preocupações e as suas estatísticas, para que o próprio Ministério tenha os números dele.
Até 1º de agosto do ano que vem, a requisição de servidores para o Ministério da Segurança Pública não poderá ser recusada, a exemplo do que ocorre com os pedidos feitos pela Presidência da República.
Os senadores aprovaram também projeto do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que permite a venda do etanol hidratado diretamente da usina para os postos de combustíveis, sem necessidade de passar pelas distribuidoras.
Segundo cálculos de Otto Alencar, o valor do etanol praticamente dobra ao passar obrigatoriamente pelas distribuidoras credenciadas pela Agência Nacional do Petróleo antes de chegar ao consumidor.
Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Por quê? Porque no meio do caminho tem que ter uma distribuidora autorizada, credenciada pela Agência Nacional de Petróleo. Ela está credenciada e credencia aqueles que acham que deve credenciar e a partir daí fica o consumidor à mercê dos preços dos combustíveis, como está acontecendo no nosso país. É uma caixa preta que precisa ser aberta.
Essa proposta segue agora para a votação da Câmara dos Deputados.
Comissões. Avançou no Senado a proposta de terceirização de longo prazo.
Aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, ela segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Reportagem de Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos altera o Código Civil para permitir que os contratos de prestação de serviço entre empresas tenham prazo maior que 4 anos. A chamada terceirização de longo prazo seria possível apenas entre pessoas jurídicas, ou seja, contratos envolvendo pessoa física permaneceriam com o atual prazo limite de 4 anos. De acordo com o relator na CAI, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, o projeto permite uma modernização da lei sem retirar de todo a proteção prevista originalmente.
Segundo o autor, o deputado Betinho Gomes, autor desta matéria, a limitação temporal atualmente existente é uma herança do Código Civil de 1916. Naquela época, o contrato para prestar serviços era usualmente pessoa física. A limitação temporal do contrato tinha, sim, por objetivo evitar formas modernas de servidão humana. Preocupação justa e meritória, mas que não se aplica às relações entre pessoas jurídicas, empresas.
E foi aprovada hoje pela Comissão Mista a medida provisória que isenta do pagamento de pedágio os eixos suspensos dos caminhões vazios em todas as estradas do país, sejam federais, estaduais ou municipais.
A proposta, que era uma das reivindicações dos caminhoneiros para acabar com a greve, será analisada agora pelo plenário da Câmara dos Deputados e depois pelo do Senado. A reportagem é de Marcela Cunha.
A justificativa para o benefício é que, sem carga, o peso dos caminhões não acarreta em desgaste excessivo do asfalto. O O relator da proposta, senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que buscou, principalmente em seu parecer, evitar o aumento das tarifas para os demais usuários e, ao mesmo tempo, um eventual retorno das paralisações. Foi aprovada uma sugestão do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, para garantir que o aumento do pedágio seja usado somente como último recurso para compensar o prejuízo das concessionárias com a isenção. Agripino disse que o reajuste será adotado apenas quando forem esgotadas todas as alternativas de reequilíbrio econômico.
Vamos admitir que em rodovias estaduais ou municipais ou distritais, você não encontre caminho de negociação. Você pode discutir entre as partes a diminuição do valor de outorga, o aumento no prazo de concessão.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, espera que o aumento da insegurança no país, revelado pelo Atlas da Violência 2018, sirva pelo menos para unir os brasileiros em torno de uma causa comum, o seu combate.
Os brasileiros, segundo Jorge Viana, devem evitar o jogo fácil de apontar culpados para a situação, classificada por ele de alarmante. Em 2016, foram 62.500 assassinatos.
Esse número, segundo o senador, representa 30 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. Honduras, o país mais violento do mundo, tem um índice equivalente a 50 homicídios por 100 mil habitantes.
No entanto, os índices de alguns estados superam de Honduras, lamentou o senador, ao lembrar que em Sergipe foram 64 assassinatos por 100 mil habitantes, Alagoas, 54 por 100 mil habitantes e Rio Grande do Norte, com 53 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes.
Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas eu estou com vergonha dos tempos que estamos vivendo. 62 mil assassinatos num ano. Foram quase 800 mil mortes nos últimos 15 anos. Não tem guerra no mundo, somando todas, guerra do terrorismo, da Síria, todas elas matam menos do que a violência no Brasil.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, celebrou os 10 anos da Lei Seca.
Apesar de muitas pessoas acreditarem que a lei não gerou os efeitos esperados, Ana Amélia citou o estudo da Escola Nacional de Seguros, que indica que depois da entrada em vigor, em 2008, 40 mil vidas foram poupadas pela proibição de conciliar bebida e direção.
Além disso, o estudo aponta que a Lei Seca evitou que outras 235 mil pessoas ficassem inválidas nesses 10 anos, acrescentou a senadora.
É preciso, sobretudo, a consciência de cada um em saber que ao ultrapassar a velocidade, ao não respeitar os sinais de trânsito, ao dirigir embriagado ou sob efeito de qualquer outra droga, ele está, sim, colocando em risco não apenas a sua vida, mas a vida de quem está naquela rodovia, ou naquela estrada, ou naquela via.
Já a senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, destacou o exemplo da Argentina, onde na semana passada foi aprovada na Câmara dos Deputados a ampliação do direito ao aborto.
A senadora disse ser preciso legalizar o aborto no Brasil também, em qualquer circunstância, porque, segundo ela, não precisa nada para que a mulher seja dona de seu corpo.
Marta Suplicy afirmou que o aborto é disseminado no Brasil, mas sua ilegalidade prejudica principalmente mulheres jovens, negras e da periferia, que em sua maioria morrem no procedimento ou ficam com sequelas graves.
Quando você vê o avanço nos outros países, você percebe como nós estamos ainda atrasados em relação aos direitos da mulher. Mas é mais sério do que só direitos. Nós temos um problema de saúde.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, criticou os 7 brasileiros que, aproveitando-se do desconhecimento que uma jovem russa tinha da língua portuguesa, a assediaram durante o Mundial de Futebol.
O fato foi filmado e divulgado nas redes sociais, continuou o senador, ao afirmar que a atitude dos jovens envergonha o Brasil muito mais do que os resultados negativos em campo.
O ideal seria que essa jovem russa, sabendo o quanto foi agredida, prestasse queixa em relação a eles e esses rapazes fossem deportados de volta ao Brasil. E o ideal ainda seria ou será que esses jovens sintam aqui em nosso país a reação de mulheres e de homens que não toleram práticas de assédio e práticas de machismo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.